A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No próximo domingo, acontece a última apresentação do espetáculo A Desconhecida Lenda de Maculelê, pelo grupo Bando de Brincantes. E eu estou recebendo aqui no estúdio hoje o próprio grupo, que está aqui sendo representado pela Viviane Jugueiro. Bem-vindos à FM Cultura.
Muito obrigada, é uma alegria sempre vir aqui na FM Cultura, nesse programa tão representativo, né? Apresentado por esse grande compositor, que é o Alain. Então, uma alegria para a gente. Queria dizer que o nosso espetáculo, ele tem muitas pessoas na equipe e 5 no elenco. Hoje temos aqui no estúdio 4 pessoas do elenco, né? Que eu também faço parte do elenco, além de dirigir, de ter escrito a dramaturgia. Sim. Temos aqui a Fê Oliver, o Vander de Paula e o Éder Rosa, que além de atuar também criou cenários, figurinos, legal, adereços. Temos ainda no nosso elenco o Diego Nayá, né? E uma equipe enorme, a consultoria de direção do Gessé Oliveira. Enfim, eu fico louca para dizer o nome de todo mundo, né? Mas quem sabe no decorrer do programa. De todo modo, então, já para o meu coração ficar mais tranquilo, eu já convido todo mundo para entrar nas nossas redes, no Instagram, Bando de Brincantes, porque aí as informações que não der tempo para a gente passar, pode entrar lá, vai encontrar o nosso Linktree e aí vai poder também se aproximar um pouco mais do trabalho.
Que maravilha. Viviane, eu sei que tu até não faz questão que a gente converse sobre isso neste momento, hoje, porque a pauta é outra. Mas eu não posso deixar de citar que a Bando de Brincantes, por muito tempo, fez parte da minha vida, da minha família, da minha filha, né? A Lula e a Aranha resolveram passear, enfim.
A Lula e a Aranha resolveram passear.
É, pra mim é sempre uma
espetáculo,
honra,
foi muito,
né,
bom aquele trabalho de vocês.
Ah, e tu tá enganado, não é que eu não queira que tu sinta isso, porque o Bando de Brincantes vai fazer 20 anos esse ano. Opa. É que eu quero voltar,
ah,
né? Então, como a
perfeito,
gente tem muitos outros trabalhos, perfeito, e hoje perfeito, a gente veio aqui falar desse lindo trabalho, que é A Desconhecida Lenda de Maculelê, então sim, hoje a gente foca nesse trabalho, mas a gente vai ter muitas coisas agora nesse ano, que é o ano que a gente completa 20 anos, né? E aí a gente vai mudando o tópico e tu nos convida de novo.
Perfeito, tá, perfeito. Vamos fazer, vai acontecer isso.
Ah, eba!
Hoje, então, vamos falar então sobre a desconhecida história da lenda de Maculelê. Que história é esta?
Então, A Desconhecida Lenda de Maculelê é um trabalho que eu escrevi. Inicialmente, eu estava morando na Noruega, né? Eu, o Éder e o nosso filho, o Henrique. E nós começamos a trabalhar com o teatro nórdico negro, que é o Nordic Black Theater, uhum, que tem só alunos com esse histórico de imigrantes, né? E no teatro negro da Noruega, a gente sentiu essa necessidade de trazer as raízes afro-brasileiras para compartilhar com os alunos. E então lá eu escrevi parte desta lenda, né? Ou melhor, eu escrevi a primeira versão da lenda, que era uma versão não verbal, trazendo essa ideia do empoderamento da história da negritude e sob o nosso olhar, né? Sob o nosso ponto de vista. Que, afinal de contas, o que aconteceu na escravização e quem que lutou pela liberdade? Né? Essa liberdade não, sim, foi doada. E como trabalhar isso com jovens e com crianças? Então, eu escrevi essa primeira versão da lenda. Quando a gente veio para o Brasil, o professor Vander, que está aqui com a gente, maravilhoso, tem um trabalho muito legal com quilombos, com aldeias indígenas, ele nos convidou para a gente fazer uma oficina no Quilombo dos Flores. E lá, eles nos convidaram para a gente fazer uma intervenção no encontro de quilombos que ia ter no Quilombo da Anastácia. E era para ser uma coisa bem simples, né? E eu
de
disse,
via
aí,
de via mão.
E eu disse, gente, vamos retomar aquela minha lenda. E já ali, a gente já tipo, colocou mil coisas e tal. E o Wander tem um trabalho com pedagogia griot, né? E isso me inspirou a escrever o texto também, todo rimado em slam. E aí a gente foi fazendo um processo. Nós apresentamos no Quilombo da Anastácia e a gente disse, gente, isso tem que virar um espetáculo. Aí nós entramos em alguns editais, né? E estreamos esse trabalho no ano passado, no Porto Alegre em Cena, com o financiamento do Fundo Pro Arte. E esse ano nós fizemos apresentações em escolas, né, com o financiamento da Funarte. E essas apresentações que a gente está fazendo nessa praça tão significativa, que é a Praça do Tambor, que é o início do Museu do Percurso do Negro, elas são financiadas pela Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, por intermédio do Procultura, da Secretaria de Estado da Cultura. E uma questão bem interessante é que a cada vez a gente vai trazendo elementos, vai aprofundando elementos, né? A gente sempre trabalhou com a ideia de diversidade, de representatividade e de empoderamento da comunidade negra. Uhum. Aqui a gente trabalhando com a cultura afro-indígena e também com a questão das pessoas com deficiência, né? Então, no nosso trabalho, eu sou uma pessoa que eu tenho 29 graus de miopia, eu sou hipermíope, e eu sempre me intriguei com a questão da criança que vai assistir um espetáculo e ela, no caso de uma criança cega ou com baixa visão, ela, como que ela faz para poder conviver, para ter a convivialidade do teatro, para ter essa experiência estética que é pluriperceptiva, saindo de lá empoderada e não saindo de lá pensando o que eu não tenho. E que, né? Então a gente começou a trabalhar com duas pessoas incríveis, que são nossos consultores, que são a assessora de cultura, a Josiane França, e o psicólogo Paulo... Ai, me ajudem que eu tô... Eu tô tentando falar tão rápido, imagina, Paulo Fernando... Depois ele é tão engraçado, ele vai pegar no meu pé. O Paulo Fernando Soares... E eles são pessoas cegas que trabalharam durante meses com a gente para a gente fazer o que a gente está chamando de audiotransposição poética, né? Então, o espetáculo ele tem essas várias camadas, né? Ele é um trabalho focado, mas não exclusivo, de crianças a partir de 7 anos. É de 7 a 12, o nosso público-alvo. Aí, às vezes, as pessoas nos perguntam, ah, então não pode ir menor? Claro que pode, a gente tem um público de pitoco enorme, mas os pitocos, eles se relacionam mais com o quê? Com as danças de orixás, os tambores, com o maculelê, e os maiorzinhos já conseguem compreender mais, embora a gente possa dizer que é um trabalho para todo mundo, né? É um trabalho de teatro de rua, a gente tem
Que ele acontece na praça, né? Ao público, aberto ao público.
E como tu recém cantou, né? Mesmo os nossos trabalhos que são para bebês, eles sempre tiveram um retorno muito legal do público adulto, né? Uhum. E aqui, ele, por trazer essa questão da luta contra a escravidão, também a questão de gênero, é muito importante para mim isso, porque a lenda original, que é bem curtinha, ela é super patriarcal, ela coloca uma tribo contra a outra. Na nossa versão da lenda, a gente começa com uma líder africana poderosa, que é representada pela Fernanda maravilhosamente bem. Ela que vai vir escravizada para o Brasil como uma líder, trazendo no ventre o filho dela, o Iró, que significa esperança em Yorubá. A gente tem um consultor de Yorubá, que é um nigeriano, nosso amigão de vários projetos, o Jerry Adezewo. E quando ela vem acompanhada dos orixás, né? E aí é ela que treina o filho dela vira um guerreiro, ele foge da escravidão para lutar pela liberdade, mas ele encontra uma indígena, né? Que é a Yaraci. E é no encontro dessas culturas que eles, então, lutam, derrotam os colonizadores, né? E termina a gente falando que é assim que surgiu o quilombo Omenira, que é o quilombo que significa liberdade em Yorubá, né? A gente traz outros idiomas africanos também, como algumas palavras, algumas expressões, né? A gente também canta cantos sagrados indígenas que o Wander trouxe com o, digamos assim, com a permissão, né? Da gente poder usar. Eu tô tentando fazer um...
E eu tô deixando tu falar, mas tu tá falando várias coisas interessantes. Com certeza, eu vou puxar daqui a pouco algumas coisas que tu tá falando, né? Uma delas é essa questão. Tu tá falando de um tema que ele é uma questão mais pesada, difícil, né? A escravidão, o processo de escravidão. Como vocês tratam esse tema, que é um tema pesado, adaptando para o público infantil?
É uma coisa muito bacana que a gente já pode te dizer, que a gente já tem um retorno muito legal das crianças, né? Porque trabalhar com criança não é, em especial, a faixa etária que a gente está trabalhando, né? Porque os outros pequenos, da forma que a gente aborda, eles, como eu falei, eles ficam mais vinculados às danças, né? Mas os maiorzinhos... Eles conhecem que a vida tem dores, eles conhecem que a vida tem dificuldade, e certamente as crianças negras vivenciam o racismo e vivenciam o histórico da escravidão. Então, isso não é novidade para eles, né? O que a gente traz é um outro ponto de vista. É o ponto de vista de um povo que tem uma cultura linda, que é fundamental para o Brasil e que lutou por sua liberdade, que construiu muitos quilombos nesse país e que isso resultou... na construção tanto cultural do Brasil quanto na liberdade, né? A gente ter essa uma liberdade que até hoje é uma liberdade que a gente sabe muito bem que a gente tem que conquistar a cada passo. E é nisso que a gente acredita que a criança, e a gente tem tido esse retorno, esse empoderamento de se reconhecer num ponto de vista diferente. Um ponto de vista que te coloca como protagonista da tua própria história e não como alguém que benevolentemente disse, ah, agora não quero mais escravizar, então, né, então não vou mais... Não, é claro que a gente também não é querer trazer uma visão simplista da questão, é tudo muito complexo, né? Mas é a gente trazer um outro ponto de vista que é um ponto de vista de vitória, numa história épica e numa história muito musical, muito envolvente, divertida, né? A gente traz os colonizadores como uns babacão, assim, né? Pra gente representar pra criança, diferente das mil estátuas que elas veem aí de assassinos, né? E que estão aí sendo glorificados com o nome de rua e tal. Então, no nosso espetáculo, a gente tem esse olhar, que é pra também essa violência não ser uma violência... acima do que é adequado para o público infantil, né? Mas trazer uma representação de que, olha, por favor, né? Esse tipo de atitude é uma atitude que a gente não deve admirar. A gente deve pensar que babaca esse cara que fez isso, né?
E como tem sido necessário cada vez mais a gente fazer trazer essas lembranças, né? De um passado que a gente não quer que retorne, que a gente não quer que volte. E ressignificar valores, obviamente.
Certamente. Eu até acho que a gente podia agora, então...
Como é um show musical, né? Então, acho que podia contemplar aí com alguma obra que vocês trouxeram aí. Vieram prontos também para...
Viemos aqui com nossos tambores, alguns, né? Que no espetáculo tem muito mais.
Maravilha.
E a gente vai fazer, então... Vamos fazer um ponto para Exu, para abrir os nossos caminhos aqui.
Mas explicando o detalhe.
O Éder está aqui nos trazendo uma coisa bem importante, que é a gente falar que nós fazemos teatro e nós estamos contando uma história. Então, essas canções, elas foram adaptadas à história que a gente está contando, né?
Sim.
Então, elas são narrativas dentro do espetáculo. Então, tem várias alterações de letras, assim como a própria forma como os orixás estão representados, que é uma coisa lindíssima que o Éder trouxe, né? Todos relacionados a diferentes animais e elementos da natureza, né? Então, muito boa essa tua lembrança, né? De que tem essa alteração na letra, porque tem a ver com a história que a gente está contando.
Dos movimentos.
Oiêxu.
Gente, que maravilha esse cântico aí de Exu. É interessante que vocês trabalhando com os orixás, porque trabalham com alguns orixás durante o espetáculo, também tratam do tema da religiosidade, né? O quão importante a gente falar sobre isso, e também de uma educação antirracista.
É essencial, isso é uma proposta muito forte para a gente. E vou só comentar que esse ponto, a gente que é esse cântico, né, que não deixa também de ser um ponto, ele foi um ensinamento que a gente teve no Quilombo dos Flores com o Onabe Yaxé, que estava dando uma oficina. E a letra era diferente, né? Sim. E a gente adaptou, porque aqui ele está fazendo parte de uma história. E eu acho que isso é muito importante a gente frisar, né? Quando a gente tem, por exemplo, na dramaturgia brasileira e na dramaturgia mundial, volta e meia tem símbolos cristãos, né? Tu vai pegar, sei lá, o Alto da Compadecida, tu vai ter Jesus, sim, tu vai ter a Virgem Maria, e, né? E isso, pá, eu poderia ficar dando exemplos aqui eternamente. E quando as pessoas fazem esse espetáculo, ninguém pergunta para elas se é religião. Elas sabem que é arte, eles sabem que é teatro. E é muito interessante que nós, ao abordarmos os orixás, muitas pessoas vêm com esse olhar, né, de um certo tabu de abordar os orixás. E, por outro lado, o retorno maravilhoso que a gente tem das crianças, das comunidades que se sentem representadas, que se sentem empoderadas e que compreendem que a gente está trazendo de um ponto de vista cultural, que procura contribuir, né, para diminuir o racismo religioso e aumentar a representatividade. Ou seja, todas as culturas podem ser representadas num trabalho de arte, né? Mas a gente pode dizer para vocês que tem sido lindo, maravilhoso, mas com vários desafios. A gente já sabia que ia ter esses desafios, né? Desafios, inclusive, da gente ter postagens que são retiradas, que são denunciadas no Instagram, e aí por questão da religiosidade, né? E a gente pensar assim, o lindo que é essas crianças muitas vezes vindo pra gente, e uma na plateia, uma ensinando a outra, sabe? Uma que não tem o conhecimento, mas essa aí, ah, essa é Yansan, a Yansan tem a espada, sabe? Então, é tudo muito um trabalho, né? Como eu disse, de muito tempo que a gente tem, e são escolhas muito conscientes, né? De a gente poder trazer esse empoderamento para essas crianças e para a nossa comunidade, porque isso é a nossa história, né? Nós somos um grupo majoritariamente negro e oriundo de periferia, né? Então, esse trabalho ele é transformador para o público, mas ele é transformador para nós mesmos, né?
Eu entendo isso que tu fala como sendo realmente um grande desafio. E eu me lembro de, recentemente, estive recebendo aqui no estúdio o Anderson Gonçalves, né, da Trupe de Trapo. Ele estava rodando também pelo interior do estado com uma peça falando sobre o Negrinho do Pastoreio, associação com a Mãe Oxum. E daí ele falou de um pouco de um espanto, né, de algumas professoras que, quando veem a imagem de Mãe Oxum, enfim, também tem esse estranhamento, né? Então, por isso é um desafio a depender.
O Anderson que começou com a gente, né? No trabalho que tu falou, Jogos de Inventar, Cantar e Dançar. Sim, sim. E quando eu era diretora do Arena, que tu ia lá cantar tuas músicas lindas.
Que legal.
É, isso a gente sabia que aconteceria, né? Então, a gente está preparado para isso, para esse diálogo, porque é importante a gente entender que tem que ter um diálogo, né? Quando é possível? A gente estava numa escola e um menino com uns 10 anos, ele estava assistindo muito assim, a gente via que ele estava um pouco agitado, né? E quando terminou, ele chegou para mim e ele disse assim, quem está perto do pecado está longe de Deus. E ele foi embora. E eu tentei conversar com ele, porque o que eu faria? Eu só perguntaria, olha, o que é pecado? Me conta, vem me dizer. Me diz o que que tu tá pensando, eu quero te ouvir. Porque a gente também criar essa reação agressiva não é interessante, entende? No caso dele, eu acredito que aquilo mexeu com ele E até porque quando ele veio me dizer isso, tinha uma quantidade de criança na minha volta e na volta de todos nós, né? Sim. E elas todas celebrando e elas todas gostando muito. Então, isso certamente foi alguma coisa transformadora para essa criança, né? Assim como foi transformador cada situação dessa para nós. Porque a gente sempre tem que pensar com amor como reagir a isso. Para que a gente não entre nessa onda que tem oposicionista e lacradora, violenta, né? Em que a gente não entende a complexidade da vida. A vida é complexa. Quais são os referenciais que essa criança tem? Entende? Eu não vou acolher ela, eu não vou entender que ela ficou em conflito, eu vou. E eu sei que ela entendeu no tom da minha voz que eu não briguei com ela, que eu acolhi ela. Mas ela não estava preparada para ficar ali para conversar comigo. Sim. Naquele momento, quis sair. É. Tudo bem, tudo bem. Ao mesmo tempo, nessa mesma escola, a gente tinha um menino que é cego de um olho, que é venezuelano, e que nos chamou para conversar. A gente tem um depoimento dele no nosso YouTube, lá, que a gente tem vários depoimentos. E dele a gente fez questão já de colocar, porque foi tão intenso. A gente vê outras pessoas cegas também, a gente tem áudio de como elas estão se sentindo empoderadas e vivendo uma experiência estética delas, que é isso que a gente gostaria, né? Então, eu acho que sempre abertos à transformação, não tem uma apresentação que a gente não termine, que a gente não diga, olha, apresentação que vem, vamos arrumar tal coisa. Sim. O teatro tem isso de lindo, né? Vamos, recentemente a gente fez uma importante mudança no espetáculo, né? Então, por quê? Porque a gente gosta tanto, queria tanto que tivesse tanta coisa, que tinha coisa demais no fim, né? Então, a gente diminuiu um pouquinho, deu uma enxugada. Então, é isso que eu acho que o teatro tem de mágico, de lindo, que é esse diálogo com as pessoas e esse constante aprofundamento, né? Das ideias.
Que legal. Eu quero aproveitar que tu trouxe esse tema novamente, né? E eu disse que eu iria retomar em alguns momentos, né, as tuas falas. O espetáculo conta com acessibilidade universal comunicativa, com interpretação em libras e audiotransposição poética. Como é que acontece? Tu já falou um pouco sobre esse trabalho, mas eu queria que tu explicasse um pouco mais como acontece esse trabalho.
Então, muito boa essa tua pergunta, inclusive para a gente poder falar no trabalho maravilhoso do Henrique Rodrigues, que é o nosso intérprete de Libras, né? E que está em cena com um figurino feito pelo Éder, dentro da nossa nosso semicírculo que a gente faz para apresentar o espetáculo, né? E muito engajado com a gente. O Henrique está até... Não mencionei o Henrique no elenco porque ele entrou recentemente, né? Mas como um intérprete de Libras engajado no espetáculo, talvez a gente até pudesse dizer que ele é parte do elenco, né? A gente fez uma opção, que é a opção de ele estar sentado, né? Com um figurino, mas fazendo uma interpretação em Libras muito focada no público que precisa se sentir contemplado. Então, assim, é uma interpretação em Libras... limpa, né, sem excessos de movimentos e tal, porque o espetáculo já tem muito movimento, né? Então, ele traz essa contribuição da presença dele lá. E a audiotransposição poética, quem tiver um pouco mais de curiosidade, né, a gente tem vários links no YouTube com as nossas discussões sobre o que é a audiotransposição poética, né? Então, ao entrar no nosso... perfil no Instagram, pode procurar lá que vai ter um Linktree. Cada Linktree leva para mais outros 500 Linktree, então, porque tem muita coisa. E tem essa discussão, que é uma discussão que a gente tem feito com a Rede Internacional de Artes Inclusivas, que faz parte da Associação Internacional de Teatro para Infância e Juventude, junto com o Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude. Então, uma discussão muito aprofundada, muito qualificada e que não deixa de trazer os seus ruídos também, né? Uhum. Também traz, porque tem, enfim, sempre tudo aquilo que tu move, né, que tu mobiliza, inclusive porque já tem um mercado em relação a isso, né, as pessoas começam a pensar como é que fica essa concorrência. A gente aproveita a oportunidade para dizer que a gente não quer fazer concorrência com ninguém. A gente não vai trabalhar nesta área concorrendo com empresas de audiodescrição. Não é essa a nossa intenção. A gente quer trabalhar uma possível pesquisa que a gente acredita, que também não veio aqui para destruir nada do que veio antes e para criticar nada do que veio antes, veio para trazer uma nova possibilidade. Se uma pessoa que enxerga e que escuta, ela pode ter diferentes experiências estéticas, né? Por que que as pessoas com deficiência não podem ter diferentes experiências estéticas? E a Josiane França, ela nos trouxe algo muito interessante também, que foi a perspectiva de que esse trabalho que a gente está fazendo, ele também auxilia muito para as crianças que têm autismo, por exemplo, déficit de atenção, né? E a gente já teve várias pessoas com diferentes condições, digamos assim, né? Com autistas nos nossos espetáculos. E como nós todos, a maioria, trabalha com educação, inclusive o Diego tem até uma especialização em relação a isso, até hoje nossos relatos são sempre muito positivos. Então, por isso que a gente trabalha com a ideia de acessibilidade universal, também porque a gente escolhe lugares que sejam acessíveis para cadeirantes, uhum. né? Então, a pessoa que vier cadeirante, ela vai poder... Lembrando que é teatro de rua, então teatro de rua não tem uma plateia. Então, a gente sempre tem umas cadeirinhas de praia totalmente escondidas, que é para se acontecer de chegar uma pessoa, por exemplo, que está com uma muleta e não tem onde sentar,
sim.
a gente ter um lugar para aquela pessoa. Mas, em geral, a gente divulga, leve a sua cadeira.
Seu banquinho. Né?
É importante a gente dizer também que é um lugar festivo, que é um lugar alegre, que a gente termina... Ontem a gente teve a participação especial de Troca de Saberes, a gente teve a participação especial do pessoal de Alvorada, lá do Maracatu, né? Porque quando a gente entra também no discurso dessa relevância da representatividade, a gente também traz como cultura negra a capacidade da celebração, a capacidade de ser, de sermos grupo, a capacidade de sermos comunidade, a capacidade que nós temos de poder resistir ao rir, ao se divertir, ao existir com alegria, né? Porque senão também às vezes fica muito pesado, né? A gente começa a dar entrevista, parece que é todo mundo, e não é. Não é, é pesado, mas é o pesado da forma da comunidade negra de lidar com isso, sim. que sempre foi uma resistência que nós rimos, nós existimos, nós lutamos, nós fazemos ciência, nós somos intelectuais, nós somos sambistas, nós somos batuqueiros, nós somos, se quiser, nós somos evangélicos. É interessante dizer que a Josi e o Paulo Fernando são evangélicos. Eu acho isso fantástico. E eles trabalham com a gente num trabalho que enfoca as religiões afro-brasileiras. Uhum. E trabalham com todo amor e com toda alegria, dançando com a gente, né? E acreditando no Jesus que eles acreditam. Que lindo isso.
Que maravilha.
Né? Então, e claro, com muito maculelê, né? Porque às vezes a gente fica tão... que a gente... O maculelê é uma coisa muito linda, porque o maculelê é fruto da cultura afro-indígena, né? É um encontro da cultura afro-indígena.
Maravilha. Eu vou... Tu estás entrando num outro tema. Antes disso, eu vou deixar então essa... Vou começar o segundo bloco a partir desse ponto aí. Mas agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco de bate-papo e música, eu vou pedir mais um tema para vocês.
Então vamos fazer um maculelê agora, né? Um clássico do maculelê...
Bom dia pra quem é de bom dia.
Maravilha, maravilha. Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o Bando de Brincantes, que está apresentando aí o espetáculo A Desconhecida Lenda de Makulele. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Convido você, jovem.
Ô, Madalena.
O meu pensamento. Um especial aos maiores de 60. A se divertirem ouvindo e cantando clássicos da boa e velha MPB no meu show solo Cante Igualha, dia 12 de abril, no Teatro CIE de Porto Alegre. Ingressos em neilisboa.pagtickets.com.br e apoio cultural TVE e FM Cultura 107,7.
2050 está de volta para duas apresentações no Teatro do CHC Santa Casa. Dias 11 e 12 de abril, sempre às 20 horas. Um espetáculo de dança inspirado na obra de Iberê Camargo para imaginar como será a Porto Alegre do futuro. Mais informações em grupojogo.com.br. Apoio Cultural, TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o Bando de Brincantes. E estou conversando aqui com a Viviane Jugueiro. Viviane, no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, tu ia começar a falar um pouco sobre essa questão do makulele. E eu aproveito para perguntar, porque esse espetáculo, ele aglutina um pouco de cultura africana e cultura indígena, né? É isso?
É, esse trabalho, a gente... O makulele em si, né, é uma manifestação afro-indígena, né, que surge no Brasil com um encontro dessas duas culturas, né? E a lenda mais conhecida que tem, e que é bem curtinha, né, ela traz essa visão da questão do encontro das culturas indígenas com a cultura africana. Uhum. Mas a gente buscou, então, nesse mote, né, uma forma de a gente abarcar questões mais complexas. Né? A lenda original, bem rapidamente...
Pode, nós temos tempo, pode, com tranquilidade.
Não, mas a lenda original, que é mais conhecida no Brasil, é assim, um escravo, ele foge. E aí ele foge, ele fica com muitas feridas e uma tribo indígena encontra ele. E aí ele é cuidado por essa tribo, mas os homens dessa tribo, num certo dia, eles têm que sair para caçar e ele não pode ir porque ele não é daquela cultura. Uhum. Então vão só os homens e ele fica com as mulheres, né? E aí uma outra tribo, ela vai lá atacar eles e o makulele sozinho, ele dá uma surra em todo mundo e acabou a lenda. Né? E então é interessante, porque é claro que nós não estamos criticando isso, porque a gente não vai ter uma visão anacrônica. É uma lenda antiga, que traz, sim, valores antigos.
Sim, sim.
Né? Então, se a gente olhar essa lenda, ela é super patriarcal, né? As mulheres não fazem nada,
sim,
só quem faz é o homem. É, também coloca uma tribo contra outra tribo, né? E então a gente busca inspiração nessa lenda com todo respeito, mas atualiza para questões que a gente quer trazer. Então a gente trouxe da cultura afro-brasileira a ideia de orixás, a ideia de que a grande líder Imani, ela vem da África. Então a gente aproveita. No bando a gente tem uma característica de que a gente gosta de ter laços afetivos reais, né? Então a gente tem esses laços afetivos com o nosso amigo Jerry Adezeu, ou da Nigéria. Então a gente trouxe algumas coisas, falas que ele ensinou, para a gente trazer esse lado africano contemporâneo também dentro da nossa história. E aí a gente traz os orixás e a cultura indígena com vários cantos sagrados, né? Cantos esses que o professor Vander aprendeu em contato direto com comunidades indígenas e que a gente traz para construir uma história de integração desses valores, né? Então, na peça, a gente conta como que o encontro dessas culturas gera uma culelê que existe hoje em dia e como que o encontro dos povos africanos e os povos indígenas resultaram, então, nessa resistência, né? Nessa resistência contra a colonização. Então, a gente pode dizer que é uma peça que tem um ponto de vista decolonial, né?
Sim. E é fundamental também, assim, nesse protagonismo feminino que a peça inspira.
É, isso é uma coisa muito importante. Até o Éder Rosa agora estava comentando sobre isso, né? Que é como as crianças, elas estão se sentindo, as meninas, muito representadas pelas figuras femininas, né? Tanto as personagens Imani e Araci, quanto as orixás, né? E isso é muito, muito importante para nós, muito significativo, como elas vêm empoderadas, embora os meninos também, né? Os meninos, claro que eles gostam muito e se identificam muito com o maculelê, e como o Éder faz muitas acrobacias, sempre as crianças que sabem fazer alguma acrobacia no final, sempre tem um com as pernas para cima, e vira estrelinha, e vira cambalhota, e olha aqui, né? Tanto meninos quanto meninas, né?
Sim.
E a relação com a percussão também, né? Mas essa questão da visão feminina, para mim, é muito cara no meu trabalho, né? Desde que eu iniciei meu trabalho com dramaturgia, eu trabalho com teatro há 30 anos, né? Mas é uma coisa muito importante para mim, né? Como mulher, me posicionar no papel efetivo e protagonista que as mulheres têm na história, né? Criando esse espaço de construção que não está em competição com os homens, mas que tem a sua relevância altamente protagonista, né? Então, nessa peça, a gente traz essa mãe que perdeu o marido, inclusive, na peça. A peça começa com ela perdendo o marido, ele é escravizado. E aí ela vem para o Brasil para treinar esse filho, guiada pelos orixás, junto com a comunidade. Isso é uma coisa muito importante, ela é uma líder da comunidade. E, embora o maculelê, ele seja um herói, ele é um herói que ele foi construído dentro de uma comunidade, com uma mãe muito presente, e que também, para nós, nos traz a representatividade de milhões de crianças que, infelizmente, né, não têm a figura paterna, porque a gente não pode naturalizar isso. A gente não pode naturalizar isso. Mas isso é uma realidade. É uma realidade muito grande, né? A gente tem que cobrar que a nossa cultura, ela traga a responsabilização desses pais. Mas é muito legal que essas crianças possam ver o empoderamento dessa realidade, das diferentes possibilidades de construção familiar, a comunidade como uma família. E isso tem um ponto de vista muito feminino, muito forte, né?
Uhum.
Também depois, a indígena que vai lá, que ela que cura, que termina de curar o maculelê, que passa por toda uma... um processo com a Oxum e com o Obaluaê.
Que lindo.
Né? Então, essa figura indígena que traz essa força, esse canto ancestral, né? Então, a gente está bem feliz, assim, com o retorno que a gente está tendo também do ponto de vista das mulheres, né? Teve uma professora que veio muito empolgada para mim falar: Viviane, isso é uma peça feminista, né? Então, é interessante, porque e isso não tira de jeito nenhum o protagonismo dos homens. Não é essa questão, não é uma competição.
A questão é empoderar as mulheres, né? Obviamente.
A gente está contente de estar vendo acontecer algo que, né, que foi construído com muito carinho por todo esse grupo, que é um grupo bastante diverso. Diverso em todos os sentidos, no sentido de gênero, no sentido de raça, né? Nós somos uma negritude muito cheia de tonalidades, né? Que é a cara do Brasil, né? E que faz com que nós sejamos a maior parte da população brasileira, né? Então, isso também é uma coisa importante para nós, da gente poder encontrar o nosso lugar, que muitas vezes também é um questionamento cruel, né? E a gente poder trazer essa representatividade, esse reconhecimento para grande parte da população, né? Que, enfim, eu fico com vontade de ficar falando um monte de coisa, mas quem sabe a gente faz uma outra música.
Eu iria sugerir que nós fôssemos, então, para um outro tema musical.
Então tá. Então, vamos fazer a Iemanjá, que é um momento bem bonito da peça, esse eu vou contar, que é um momento em que a mãe Imani está grávida num navio, né? E ela está perguntando para Iemanjá, vale a pena eu atravessar esse rio? Porque se for para eu ter o meu filho para sofrer, eu vou me jogar no fundo do teu mar, né? E a gente sabe quão doloroso, essa é a forma que a gente achou de homenagear e de trazer à tona essa realidade dessas mulheres que eram, e dos homens também, né? Mas as mulheres que eram separadas dos seus filhos, né? Sim. Então, a Iemanjá, como a mãe orixá, ela diz, eu vou te proteger, tu vai ficar junto com teu filho, não vai ser fácil, mas tu vai poder lutar, e o meu filho Ogum, ele vai proteger o teu filho. E aí ela entrega uma guia para ele, e diz, quando ele estiver pronto para se tornar um guerreiro, tu dá essa guia para o Ogum. Então vamos lá, vamos de Iemanjá.
Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, teu canto é bonito quando tem lua.
Maravilhoso, maravilhoso, gente. Nossa, que espetáculo.
Ah,
eu fiquei, obrigada. Eu fiquei com muita vontade de assistir o show.
Tem que ir nos assistir nela. Queremos muito, vai aliás, com a família.
Aliás, uma coisa importante, né? O lugar onde vocês escolheram para fazer essa apresentação, na Praça Brigadeiro Sampaio, ou então a conhecida como Praça do Tambor, né? Um lugar significativo para essa apresentação.
É, isso é uma coisa muito importante, né? Quero, inclusive, dar o crédito, que foi uma ideia do Éder. O Éder que insistiu para que a gente fizesse lá, e quem nos trouxe esse contato muito grande com a Praça do Tambor foi o professor Vander, né? O Vander é engraçado, porque o Vander é um amigão meu de mais de 30 anos, né? Sempre que eu vou me referir nele, eu falo o professor Vander, porque é muito forte a coisa que ele tem como griot, sabe?
Sim.
Então... o Éder trouxe essa ideia, a gente abraçou todo o grupo, gostamos muito da representatividade do lugar. E aí o Vander foi falar com a prefeita da praça, né? E ela super acolheu a ideia, foi muito solícita. E...
Dona Marivane,
isso, fazendo um agradecimento para Dona Marivane e para o guardião da praça, o seu Simões, né? Que é fantástico também. Então, assim, essa praça, ela é uma praça que transformou dor em resistência, né? Porque é uma praça onde as pessoas escravizadas eram enforcadas publicamente, uhum, né? E tinham castigos corporais. E hoje em dia ela está lá com o tambor como um símbolo de resistência, como um símbolo da negritude. E é onde inicia o Museu do Percurso do Negro, né? Então, realmente foi um lugar muito feliz. A gente se sente muito energizado, empoderado naquele lugar, sabe? Acho que realmente a gente encontrou um lugar que é assim, o nosso terreiro, né? O nosso terreiro cultural, digamos assim, né? O nosso quilombo. Então,
nosso quintal.
O nosso quintal, que a gente falava de dramaturgia de quintal, né? Que a gente levou um tempo para querer chamar o trabalho de teatro de rua. Mas tem um motivo, né? Eu sou cria do teatro de rua. Comecei a fazer teatro de rua em 1994. E o teatro de rua, ele tem aquela coisa de estar no meio da cidade, né? De estar lá na esquina democrática.
Sim.
E, para nós, a gente tem essa ideia de quilombo, né? De comunidade. Então, por mais que ele seja na rua, né? Ele tenha uma linguagem para a rua, ele não é um lugar para estar no meio das buzinas. Ele tem uma outra linguagem, uma linguagem de se sentir na comunidade. Mas aí, quando o Gessé Oliveira entrou, meu grande parceiro de mais de 30 anos também, como consultor, né, de direção, ele também nos trouxe esse olhar. Tá, mas o teatro de rua são os teatros de rua, né? São muitos, né? Então, porque a gente estava chamando de teatro de quintal, né? E aí a gente, pô, é verdade, acho que para as pessoas entenderem, né, que às vezes tu tem que também ser meio objetivo na comunicação, né?
Sim.
Tu diz teatro de rua... Boa parte das pessoas que têm contato com essa arte vai entender. Ah, então tá, é uma apresentação na rua, né? Que não vai ter uma plateia cheia de cadeira, né? E que a gente vai estar à vontade na volta, né? Então tem toda uma comunicação que às vezes tu usa um termo. E é claro, a própria linguagem que a gente constrói, ela é uma linguagem de rua, né? Mas a gente faz questão de ter essa coisa acolhedora, de a pessoa que está nos assistindo, ela se sentir naquele lugar de comunidade, né? E que isso traz uma certa especificidade para a proposta que a gente está fazendo.
A respeito disso, permita até eu fazer uma meia-culpa aqui, porque vocês agora, o próximo domingo, então, vai ser a última apresentação, né? Nós poderíamos ter feito antes essa divulgação aqui do show de vocês aqui no Espaço do Quilombo, mas... Nesses meses de fevereiro e março, nós estávamos ocupados com a mente, com o espírito, com a alma, com tudo, apresentando esse projeto que é o Corredor do Samba de Porto Alegre, que fala justamente sobre essas diversas encruzilhadas ao longo da Ipiranga, do Arroio Dilúvio, né, e a sua passagem, sua ligação com a presença da população negra, seja por conta do carnaval, do samba, dos clubes negros, enfim. E tem muita história na capital, tem muitos lugares que a gente pode referenciar como sendo importantes para essa cultura negra. Então tem mais... todo o percurso do negro ali em Porto Alegre, no centro histórico de Porto Alegre, então, né? É, mas tem muita, muita riqueza, muitos lugares que a gente pode abordar.
Imagina, mas olha, tu não tem do que nos dizer, que a gente está super feliz de vir aqui, a gente admira muito o trabalho que tu faz, né? Nós estamos no mesmo lado da luta, né? Então a gente está aqui para somar, e para nós estarmos aqui é uma alegria enorme, a gente admira o trabalho que tu faz. A questão do samba em Porto Alegre realmente precisa de um olhar muito forte, né? Tem sofrido muitas perdas na área da cultura, né, que a gente precisa resgatar aqui, aproveitar, mandar um salve para o nosso querido amigo Pernambuco, que
Pernambuco,
é uma pessoa, sim, tão importante na área do carnaval e que é muito próximo da gente no Bando de Brincantes também. E, então, assim, esperamos que o pessoal vá lá, né, mas também acompanhe o nosso trabalho e a gente segue somando, assim, como a gente falou. A gente teve uma apresentação com a presença do pessoal do Maracatu, que foi lá no final fazer uma troca de saberes com a gente. Sim. Foi fantástico, né? O contato do Vander também lá de... O grupo Ubuntu de Alvorada, né?
Minha terra.
Aí, ó. Uns dois de Alvorada aqui, então. Então, é isso, né? A gente tem que estar sempre somando, né?
É.
Não... Com essa ideia de Ubuntu mesmo, né? De Sankofa, da gente poder compreender que essas circunstâncias são complexas, né? Esse grupo é um grupo fantástico, porque é um grupo que todo mundo trabalha muito, faz muita coisa. A gente saiu durante um ano, só a gente sabe as condições que a gente teve que enfrentar e que a gente foi construindo, né? Porque é sempre importante a gente falar que o sistema, ele só vai ser antirracista realmente o dia que ele desembranquecer as estruturas, né? Porque senão acaba virando uma situação que é importante, porque são conquistas da comunidade negra, conquistas do povo indígena, né? Conquista dos grupos desfavorecidos, mas que, enquanto as estruturas só absorverem os discursos, mas não absorverem a necessidade de diferentes estruturas,
sim,
vai continuar sendo muito difícil.
A gente tem insistido, né, nessa tecla aqui de o quão importante é de pessoas negras estarem ocupando espaços de poder, de tomada de poder, né? De decisão.
É,
e uma outra questão também, que eu bato palmas novamente com o Bando de Brincantes. Aqui no espaço, bom, a gente percebe facilmente, mas aqui no Quilombo, a gente tem uma dificuldade de agenda, principalmente no mês de novembro. Porque centraliza muitas atividades, né? No mês de novembro é o mês que mais se fala sobre negritude. Em escolas, né? Quando tem atividades de escolas. E salvo quando não tem aquela professora lá que é ocupada, ou com um grupo de professoras que são ocupadas com o tema da relação antirracista, acaba sendo passando assim para o resto do ano, não se fala quase nada. Então, é importante que o programa, ele é o ano inteiro, né? Então, é espaço aberto o ano inteiro para falar sobre esse tema. E, de igual forma, o Bando de Brincantes também, né? Faz as suas ações ao longo de todo o ano, né? Como está acontecendo agora.
Certamente, o ano inteiro, e esse ano vai ter bastante coisa ainda, né? Como eu disse, 20 anos do Bando de Brincantes, né? Temos outro espetáculo que é o Bambu Bambar, vamos voltar aqui para falar dele, que trabalha com a ideia das diásporas contemporâneas,
maravilha,
né? A segunda temporada da série Jogos de Inventar, dentre outras coisas, uma tradução que a gente fez aí para o público adulto do texto Florence, que é um muito legal, que acontece da Alice Childress, que é uma grande... era, né? Ela faleceu, mas a obra dela é fantástica, de dramaturgia negra, e que trabalha na época da segregação. Então, assim, para nós, a questão antirracista é uma questão de existência. A gente é o que a gente é, né? É claro que a gente se atualiza, a gente se transforma, a gente se descobre, né? Então, os anos vão passando... Os anos vão passando e a gente vai descobrindo novas nuances do nosso trabalho, novas formas da gente também poder se empoderar, também poder se entender, também poder trabalhar. Então, a gente vai ver essa construção de amadurecimento nesses 20 anos. Nós não fomos sempre iguais, né? Mas nós fomos sempre nós, sempre esse grupo que luta pela diversidade, que luta pela representatividade e que vai amadurecendo junto com a sociedade, né? Então, isso que tu trouxe é muito importante e a gente bate muito nessa tecla, né? Até que ponto que a gente, os trabalhos são efetivos ou são demonstrativos, né?
Uhum.
E porque eu sempre digo que lidar com essas questões antirracistas, tu precisa vivenciar a cultura do desconforto, né? Isso não agrada muito algumas pessoas brancas, né? Porque as pessoas negras sempre vão ter que lidar com o desconforto. Não tem escolha, sim, não tem escolha. Agora, hoje em dia, como o discurso antirracista, ele está muito, digamos assim, em moda, né? Muitas pessoas brancas, e que bom, continuem, querem ser antirracistas. Uhum. Mas como não conseguem entender internamente como é o seu próprio funcionamento, querem uma certa gratidão, querem um certo aplauso. Ai, olha só como ela é legal. E não é, meu anjo. Né? Esses tempos, uma advogada que eu estava até numa circunstância de racismo, né? E ela falou assim, ai, às vezes eu me sinto culpada. Mas tu já vê que por trás tem uma... Ah, não, eu não te sinto. Eu digo, que bom. Que bom, porque é importante a gente entender que a cada privilégio, uma responsabilidade. Uhum. Né? A gente tem que ir somando privilégios e responsabilidades. Se tu realmente quer mudar, tu tem que compartilhar o desconforto. Se tu não compartilhar o desconforto e tu continuar confortável, dizendo, olha só, pessoal, como eu sou legal, sempre achando que a luta tá no outro, né? Eu tenho pavor do eles. Tá? Eles fizeram isso, eles! Né? Acho que também a gente dividiu o grupo entre bonzinho e malvado. Nós temos muitos colaboradores que são pessoas brancas e que são pessoas engajadas, mas elas entendem isso. Elas entendem que é uma luta de todo mundo e que tem um lugar que é um lugar de desconforto de todo mundo, que são herdeiras muitas vezes, né? E muitas vezes não sempre, porque ainda que possa existir pessoas totalmente desprivilegiadas em situações difíceis, né? Se a gente pegar duas pessoas num mesmo contexto social, né? Se elas forem da mesma raça, se elas forem do mesmo grupo social e do mesmo sexo e tal, se ela for uma pessoa negra e uma pessoa branca, certamente ela tem privilégios em relação à pessoa negra,
com
né?
Com certeza.
Então,
certeza.
Isso é uma coisa que a gente traz como forma de amor. O amor não é fácil, o amor é escolha. O amor a gente sempre tem que se reconstruir e convidar as pessoas a refletirem. E muitas vezes ele precisa ser duro, né? Mas sem essa questão, assim, sem a lacração, sem colocar o conceito antes do contexto, né? Ou seja, eu não vou encontrar uma pessoa branca e dizer, olha aqui, sua privilegiada. Não, porque isso é colocar o conceito antes do contexto. E embora não seja racismo às avessas, né? Que isso não existe.
Não existe.
É preconceito, no sentido de conceito estar antes do contexto. Ou seja, a gente precisa entender a pessoa, cada coisa no seu contexto, para a gente poder evoluir. Todo mundo junto. E é isso que a gente acredita no papel transformador da arte, né? Que é que a arte mexe com isso, mexe com as nossas emoções, mexe com nossos valores, mexe, ela transforma da forma mais efetiva, que é por meio da relação entre a emoção e a consciência.
Viviane, parabéns a você, parabéns ao grupo inteiro, estão aqui no estúdio a Viviane, a Fê, o Vander e o Éder, mas tem outros integrantes também que, né, fazem parte do grupo, não estão por aqui, mas parabéns a todo o grupo, parabéns a esse trabalho que estão desenvolvendo, que possam voltar aqui, continuar com as suas lutas, que possam voltar a esse espaço aqui. Já deixo o convite, vou deixar aqui para tu fazer o convite, né, para as pessoas irem nesse domingo agora, última apresentação do espetáculo A Desconhecida Lenda de Makulele. Levem suas cadeiras, eu vou tentar ir, Mas é,
vamos
leve,
te esperar.
É, levem suas cadeiras lá para prestigiarem esse trabalho lindo aí.
17 horas, entrada franca. Convidem todo mundo, quiserem ficarem curiosos, né, quiserem saber um pouco mais, entrem lá no Instagram do Bando de Brincantes, que sempre que a gente posta, né? Então a gente tem várias coisas lá. e também no nosso Linktree. Tem o Linktree, a Desconhecida Lenda de Maculelê, que conta o histórico do trabalho e tudo mais. Mas se entrar lá no link da bio, vai achar informações sobre todos esses trabalhos.
Maravilha.
Esperamos por vocês.
Maravilha, parabéns. O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal. Apresentação, produção e edição de Alan Barcelos. Nós voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.